Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 9, versículos 23 a 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aleluia. Jesus não usa de meio termo. Jesus, ele não fala meias verdades. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra completa. Então, Jesus não usa meio termo. Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para ensinar a toda a humanidade que estava desgarrada, como ovelha perdida. Veio, então, seu Filho Jesus para ensinar o caminho de volta, o caminho que conduz ao Pai. Todos que estão sem Jesus estão como ovelhas desgarradas. E Jesus veio, então, para ensinar o caminho de volta ao Pai. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de que jeito? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o seu Filho para reconduzir as ovelhas desgarradas ao seu reino, ao seu aprisco. Nós sabemos que muitas pessoas diariamente se perdem nas florestas, nas matas, nos desertos. As pessoas perdidas, sem alguém que lhes ensine o caminho de volta, elas perecem. Certamente perecem. Quando pessoas se perdem, por exemplo, na Mata Atlântica, é feito todo um trabalho de resgate. Especialistas naquela região, especialistas em resgates por terra, por ar, usando todos os recursos para resgatar, porque aquelas pessoas perdidas certamente perecerão. Na vida espiritual não é diferente. A pessoa perdida certamente perecerá se não houver alguém para reconduzi-las ao local seguro. E toda a humanidade estava perdida, como ovelhas desgarradas. Nós, antes da conversão, andávamos por aí como ovelhas desgarradas. Mas Jesus mandou seu Filho para reconduzir essas ovelhas desgarradas ao seu aprisco, à sua igreja, à comunhão santa. E Jesus veio e disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus as pessoas continuam perdidas e certamente perecerão. Por isso que Jesus não usa meio termo. Jesus é sempre muito direto nas questões da salvação. Ele começa dizendo no texto lido: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, é o convite para a vida eterna, é o convite para retorno ao Pai, seguir ao Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, se alguém quiser aceitar esta proposta do Senhor Jesus, precisa compreender e praticar três coisas. Caso contrário, se não prestar atenção ao convite do Senhor Jesus, perece, vai para o inferno. A primeira, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A primeira condição, Jesus não usa de meio termo. A si mesmo se negue. Negar a si mesmo é confiar totalmente na provisão divina. É colocar tudo o que somos e temos, os nossos recursos humanos, culturais, posses, subordinar tudo à soberania do Senhor. Negar a si mesmo é andar no poder do Espírito Santo. Negar a si mesmo não é obedecer à vontade própria, mas obedecer à vontade do Pai que está no céu. através da sua palavra, a Bíblia. Jesus não usa meio termo. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A segunda condição, dia a dia tome a sua cruz. Tomar a cruz é uma atitude de humilhação. A cruz é objeto de humilhação. Jesus sofreu a pior das humilhações. Sendo santo e puro, morreu como o pior dos pecadores. Pior porque ele recebeu sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele recebeu toda a maldição do pecado sobre si lá na cruz. É humilhação porque somente os criminosos, a escória da humanidade, as pessoas mais terríveis, eram condenadas à morte de cruz. E Jesus morreu na cruz, tomando sobre si todos os nossos pecados. Tomar a cruz significa negar os interesses pessoais, negar as vontades da carne e obedecer à vontade do Pai. Obedecer o que o Senhor Jesus manda fazer para a glória de Deus. Tomar a cruz é negar a nossa vaidade, o nosso desejo de glória humana e se humilhar para que Deus seja glorificado, para que a vontade redentora do Senhor Jesus se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Jesus não usa meio termo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Nós precisamos, então, aprender a ser mais humildes, a depender mais de Deus. Filipenses 2, 8 a 11 diz assim, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Jesus a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Como consequência, o que Deus fez? Deus também o exaltou sobremaneira. Se nós desejamos um dia sermos exaltados, precisamos hoje nos humilhar, nos sujeitar a Deus, que daí seremos exaltados para junto do Pai em Cristo Jesus. Teremos participação da vida eterna com Deus na glória celestial. Então, nós precisamos tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é crucificar os desejos da carne. Tomar a cruz é aceitar que Jesus morreu, crucificado por nós. E em Jesus nós também somos crucificados. Mas também em Jesus seremos ressuscitados. Em Jesus também seremos exaltados. Glórias a Deus por isso. E nós precisamos, como terceiro ponto desta ordem, se alguém quer vir após mim, deste convite, siga-me. Então não é só a si mesmo se negar, não é dia a dia tomar a sua cruz, negar as vontades da carne, mas é também seguir ao Senhor Jesus. Em certos movimentos, os líderes costumam gritar, e a gente vê isso até hoje nas ruas, os bons sigam-me. Jesus não quer bons ao seu redor. Jesus quer pessoas humildes, que declarem depender da sua graça redentora. Jesus quer pessoas obedientes. Jesus quer pessoas dispostas a se humilharem e a obedecerem à vontade do Pai. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele é muito direto. Ele não usa meio termo. Jesus convida para sermos discípulos. Jesus não convida para sermos mestres como ele. Jesus nos convida para sermos discípulos. O convite, siga-me, indica o desejo de Deus Pai para que nós sejamos reconduzidos para o reino através do Senhor Jesus, seguindo ao Senhor Jesus. Todas as pessoas que imitarem ao Senhor Jesus se tornarão filhos e filhas de Deus. Todas as pessoas que se dispõem a imitar ao Senhor Jesus pela obediência, tornam-se filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Somente em Jesus nós temos esta condição, mas precisamos segui-lo. Por isso, Jesus não usa de meio termo, ele diz, siga-me. Nós queremos, muitas vezes, seguir a nossa vontade e não seguir a vontade do Senhor Jesus, seguir aos passos do Senhor Jesus. Discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus. E cada discípulo tem uma marca. João 13, 35, Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A marca, o selo ali, bem visível, é o amor. Porque no amor se manifesta Deus, se manifesta o Espírito Santo de Deus, se manifesta o Senhor Jesus. A Trindade Santa é amor. Então, o discípulo, ele tem um sinal que todos percebem. Comportamento, atitude, gestos, seus negócios, em tudo transparece amor. Se tiverdes amor uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amor é visível na vida de quem segue ao Senhor Jesus. Siga-me, que você vai aprender a viver o verdadeiro amor do reino de Deus. Por meio de Jesus, Deus é a nossa esperança. Nós aprendemos a esperar em Deus através do Senhor Jesus. E nós jamais envergonharemos ao nome do Senhor Jesus. Jamais envergonharemos a palavra do Senhor Jesus. Lucas 9:26 diz que se nós nos envergonharmos de Jesus e sua palavra, ele também se envergonhará de nós. E no dia do juízo, não seremos pessoas recebidas por ele, seremos pessoas rejeitadas. Então nós precisamos sim nos alegrarmos com o Senhor Jesus e sua palavra. Precisamos honrar ao Senhor Jesus e sua palavra sempre. Nós precisamos ter firme esperança em Deus através do Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus é ter a esperança de que Jesus nos conduz de maneira muito acertada, de retorno ao Pai, de volta ao Pai. E assim não ficaremos desgarrados. Romanos 5,5 diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Glórias a Deus por isso. Nós temos uma esperança que não confunde, porque a nossa esperança está em Deus, e Deus é amor. Se nós temos amor a Deus, a nossa esperança tem o mais poderoso lastro, que nunca vai falhar, o amor. Glórias a Deus por isso. E esse amor é derramado em nosso coração, não por poderes humanos, não por intelectualidade, não por artimanhas terrenas, mas pelo Espírito Santo, que nos foi doado pelo Senhor Jesus quando subiu aos céus. E no caso, para cada um de nós, quando nos convertemos, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E glórias a Deus por isso. Então, Jesus não usa meio termo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Assim diz o Senhor Jesus. E não tem outra condição, não tem outro jeito, nem jeitinho, para chegar de volta ao Pai. Depois ele diz, se alguém quer perder a sua vida, Jesus deixa bem claro para nós, versículos 24 e 25. Do ponto de vista humano, temos muitas maneiras de perder a vida. Mas Jesus aqui mostra duas maneiras para uma pessoa perder a vida. Qualquer pessoa na face da terra pode perder a vida para o mundo ou para Jesus. Mas são duas perdas extremamente diferentes. Primeiro ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida com recursos terrenos, sem Jesus, no mundo dos negócios, no mundo da sabedoria humana, no mundo das seitas, no mundo dos achismos, sem a palavra da verdade, vai perder a sua vida, vai cair em condenação eterna. Vai cair na questão da morte eterna. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A grande maioria da humanidade hoje está querendo salvar a sua vida. Tem muita gente que acha que está no lucro cuidando apenas de interesses materiais ou se envolvendo integralmente com falsas religiões. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Este é o modo mais terrível que alguém pode escolher para perder a sua vida, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ninguém salva-se a si mesmo. Ninguém, nenhum ser humano salva a outro ser humano. Quem depender deste tipo de salvação, na verdade, está perdido. O outro jeito, o jeito de Jesus. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Glórias a Deus. Quem quiser verdadeiramente salvar a sua vida, precisa então morrer para o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Assim, ganha a vida. Não a vida terrena, mas ganha a vida eterna. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus não usando meio termo, falando diretamente a questão redentora. Morrer para o mundo não é como o mundo diz, tornar-se fanático, tornar-se um alienado, um zumbi. Muito pelo contrário, morrer para o mundo é ter discernimento, é ter sabedoria segundo a palavra de Deus, é ter entendimento que estamos cercados pelo sobrenatural. Jesus veio para libertar o pecador. Se Jesus veio para libertar o pecador, é porque existe poder sobrenatural do mal que escraviza. Isto que nós precisamos entender. Quem é o escravagista das almas? Quem é que aprisiona as almas? Quem é que aprisiona as vidas e só leva destruição e morte? É lógico, o próprio Satanás começou a fazer essa destruição lá no paraíso. É o maior inimigo de Deus e seu povo, a igreja. É o nosso maior e mais terrível inimigo, Satanás. Ele olha para nós e o maior desejo dele é que cada um de nós seja escravo dele. Cada um de nós faça a sua vontade para o mal. O diabo, Satanás, é o mais terrível dos escravagistas. Então, quando nós perdemos a nossa vida, nós renunciamos todos os prazeres que os poderes das trevas oferecem. Aí, quando nós perdemos a nossa vida para o mundo, na verdade estamos ganhando a vida em Cristo Jesus. Estamos ganhando a salvação. Glórias a Deus por isso. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus nos libertou para a liberdade em Cristo, a liberdade em Deus, a liberdade no poder do Espírito Santo, não para a libertinagem que o mundo oferece. São palavras parecidas, mas extremamente opostas. Liberdade e libertinagem. Nós precisamos então tomar cuidado com essa astúcia das trevas. Escancaradamente, todos os canais de comunicação tentam nos induzir diariamente a libertinagens, a concordar com os poderes das trevas. Mas se nós queremos salvar a nossa vida, queremos ter a salvação da nossa vida, nós precisamos renunciar tudo isso. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem quiser salvar a sua vida no sentido de render-se ao Senhor Jesus, então precisa perder aos olhos do mundo. Mas aos olhos do Senhor Jesus é garantia eterna. Nós precisamos estar atentos a isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aqui nós temos liberdade de louvar e adorar a Deus como família de Deus. Na nossa família temos liberdade de louvar e adorar a Deus. Ler a Bíblia a hora que queremos. Cantar louvores ao Senhor. Mas isto porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque o Senhor Jesus nos libertou. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus em nós, se não tivéssemos a libertação de Deus em Cristo Jesus, nós não teríamos esta liberdade. Enquanto nós escutamos louvores, as pessoas escutam estes sons terríveis aí, metal, parece qualquer coisa que fala, aquelas batidas, né, que deixa a gente meio surdo. É uma coisa terrível aquilo lá. Lá no litoral, então, é uma loucura aquilo. A gente está sossegado, de repente vem aquilo lá que parece uma tempestade sonora, né? Uma barulheira, né? Um estrago aquilo lá. E tudo coisa que não presta. Tudo letra que só fala de coisa mundana, de prostituição e coisa assim. Então, nós precisamos tomar cuidado com o uso da nossa liberdade. O mundo não sabe usar a liberdade. Agora, a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo de Deus nos ensina a vivermos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade traz saúde completa. Saúde da alma, saúde espiritual, saúde física. E traz saúde até para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, nós precisamos compreender essa questão de querer salvar a sua própria vida ou perder para Cristo, negando ao mundo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Com Jesus, o prejuízo é lucro. Isso que é poderoso. O prejuízo, que muitas vezes no começo é uma situação bastante traumática. Porque quando uma pessoa se converte e está muito presa ao mundo, ela diz, eu sou de Jesus, mas tem uma porção de facetas da sua vida que ainda está gritando pelo mundo. E muitas vezes ainda está no mundo. Então nós precisamos aprender a quebrar essas cadeias que nos prendem ao mundo, para que haja salvação plena e não corramos o risco de cair em condenação, inclusive eterna. Então Jesus não usa meio termo. Ele quer salvação. E quem deseja salvação, quem ama de verdade, fala a verdade e fala diretamente, para que a pessoa compreenda. Este é o amor do Senhor Jesus por nós. Ele fala claramente para que nós não caiamos em condenação e sim recebamos a graça redentora que há em Cristo Jesus. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, falando diretamente aos nossos corações, se vós permanecerdes na minha palavra, ele está dizendo para cada um de nós, se você fulano, se você fulana, permanecer na minha palavra, você é meu verdadeiro, minha verdadeira discípula. E você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. É disto que Jesus está falando, diretamente, sem meio termo, sem rodeio. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Jesus não usa meio termo nem meia verdade. Quando ele orou ao Pai, João 17, 17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vejam como ele falou de uma forma muito direta para o Pai, sobre o seu objetivo. Orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não fez nenhum rodeio ao Pai. Nós precisamos estar sempre aprendendo com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos um favor de Deus, uma graça de Deus, e começamos a fazer discurso, usando às vezes meio termos e até meias verdades. Não, nós precisamos ir direto no assunto. Precisamos ser de uma forma bem clara, agir de forma objetiva e educada, como eu costumo dizer. Precisamos agir assim, de forma objetiva e educada. E Jesus é assim, sem meio termo, objetivo e educado. Fala direto aos nossos corações e isso gera transformação de vida, gera transformação de entendimento, gera transformação de caráter. A palavra do mundo tem o seu rótulo. A palavra do mundo tem o rótulo da perdição eterna. Tudo que é do mundo traz esse rótulo, perdição eterna. Agora, a palavra de Deus, sem meio termo, sem rodeios, sem meias verdades, traz um rótulo também. O rótulo do caminho para a vida eterna. Jesus, a respeito do caminho que conduz à vida eterna, João 14, 6, ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, porque ninguém veio ao Pai senão por mim. Vejam o rótulo da palavra de Deus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos receber a palavra de Deus como ela é, e não como nós queremos que seja, direta, objetiva, e precisamos querer que ela surta o seu efeito e não volte vazia, como diz o próprio Deus. Romanos 8:6 diz: porque o pendor da carne dá para a carne, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. É o que Jesus nos ensina nessas poucas palavras, que nós devemos escolher o pendor da carne, que dá para a morte, ou o pendor do Espírito, que dá vida e paz. Então, são as escolhas que devemos fazer na nossa vida. E Jesus, ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Que aproveita. Glórias a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um e que seja motivo de grande transformação. Glórias a Deus.